Boa noite, colegas vereadores e ao público presente, e aos ouvintes da Rádio Clube FM, e aos que nos acompanham pelo Facebook na TV Rainha do Vale. Convido o vereador Zanã para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Bom, nessa reunião nós pedimos a proteção, a inspiração, o amparo do nosso Pai Celestial para que essa reunião transcorra da melhor forma possível e que a intenção de cada um de nós aqui seja realmente o bem comum, seja realmente proporcionar o melhor para a nossa cidade e para os nossos cidadãos. Façamos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Manda aí.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Feitas. Vereadora Professora Cibele Freitas justificou a ausência. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensando a leitura da ata da 25ª reunião, que foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve correspondências recebidas nem expedidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, quero pedir à Secretaria da Casa para emitir nota de condolências aos familiares de Sandoval Barbosa de Oliveira, conhecido como Sandoval do Taquaril, pelo falecimento ocorrido hoje, rogando a Deus o consolo para a família enlutada. Também apresento uma indicação sugerindo ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Agricultura, providenciar a cobertura permanente e quiosque padronizado do local onde funciona a Feira da Agricultura Familiar, localizada na Avenida Bias Fortes, esquina com a Avenida Pedro Valadares Verciani. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Wendo Durães.
Gostaria de apresentar aqui a indicação de número 060-2021, que sugere ao governo municipal a aquisição de kits de higiene para disponibilização para as pessoas em situação vulnerável social, de autoria da vereadora Cibele Wendo Durães.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Apresentar o projeto de lei número 16 de 2021, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e da outras providências de autoria do Executivo. Apresentar o projeto de lei número 17 de 2021, autoriza a doação de imóvel para o Rotary Clube de Buritis e para a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis e dá outras providências de autoria do Prefeito Municipal, Dr. Kenneth.
declaro o prazo aberto para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Nessa noite quero cumprimentá-lo, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão, e estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presentes. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, Zileu, o Dilton, o Divan, de Arinos, né? Presidente do Sindicato dos Servidores lá de Arinos aqui presente. Cumprimento também o Marcelo. Estendo os meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, nos ouvindo, nos vendo, né? Via TV Rainha do Vale, né? E também nos ouvindo via rádio Clube FM 91,9, Clube FM Buritis. Pessoas que nos acompanham nos seus automóveis aqui na cidade de Buritis, pessoas que nos acompanham também nos seus lares na cidade de Buritis, pessoas que nos acompanham também no meio rural de Buritis nos ouvindo, aquelas pessoas aí das vilas, distritos, sintam-se representados, assim como também as pessoas aqui da cidade de Buritis. Cumprimento também as pessoas que estão nos ouvindo em outra localidade, nos ouvindo e nos vendo, né? Em outras localidades também, em Brasília, em Goiânia, são muitas as pessoas que moram em outras localidades que acompanham de perto a reunião da Câmara de Buritis, realmente sintam-se cumprimentadas por esse vereador. Prometendo nessa noite ser um pouco bem resumido, presidente, mas sucinto, eu vou começar nessa noite abordando uma questão que eu já falei aqui, vou falar mais uma vez. Nós estamos já começando a mexer com a questão da documentação do calçamento, do novo calçamento no distrito de São Pedro do Passa Três, dos R$200 mil que eu consegui com o nosso deputado federal, o excelentíssimo senhor Paulo Abiakel. As ruas, vou ler aqui para que as pessoas fiquem sabendo, as ruas são a José de Alencar e Raquel de Queiroz, são duas ruas pequenas, o orçamento não é tão grande assim, são R$200 mil, então nós escolhemos duas ruas menores. Tenho convicção e certeza que o governo municipal não colocará nenhuma objeção, uma vez que também esse orçamento ele virá via Codevasf, mas que nós vamos precisar de um engenheiro para fazer o projeto lá. Hoje tive uma conversa com o senhor Rufino, Clóvis Folador, vice-prefeito, secretário de obras. Segundo o Rufino, não colocará nenhuma dificuldade. Eu espero, né, que não tenha nenhuma picuinha e nenhuma adversidade nisso, porque nós estamos aqui para lutar em prol do povo. É para defender aqueles que precisam ser defendidos. E nós estamos fazendo isso com muito afinco e com muita determinação, né? Então, esse calçamento no distrito de São Pedro é um lugar que, quando chove, tá o Dilton está aqui presente, ouvindo e acompanha, a gente coloca aí nos status do WhatsApp, no Facebook. É um lugar, Dilton, que quando chove é muita lama, muita lama, muita lama. E quando não chove, nesse período é muita poeira, mas é muita poeira. E eu costumo dizer o seguinte: nós não estamos no meio rural para levar tapa nas costas e abraço de político somente no período de eleição, não. Nós estamos lá, na verdade, é para votar, mas é para defender. É para defender a comunidade, é para cobrar, reivindicar os projetos para a comunidade também. Que é muito fácil, a cidade é o maior colégio eleitoral de Buritis, então é muito fácil atrair os recursos só para a cidade. Só que não é justo. E eu repito, o vereador Branquinho também não é um vereador que atua só no meio rural, não. Nós temos provado isso. Hoje eu estive no bairro Veredas, por exemplo, fazendo uma fiscalização lá na emenda que eu consegui, dos R$238.750, e vi que a obra foi concluída. Fiquei feliz, mas não totalmente feliz. Eu vou explicar o porquê. Feliz porque realmente aconteceu, a obra foi concluída, aconteceu. E um pouco assim, um pouco meio contrariado, porque não foi com a qualidade que nós esperávamos que fosse, né? Aquela rua, por exemplo, que, agora não vou recordar o nome, é Pará, Amazonas e Mato Grosso, acho que é Pará. Sinceramente, um senhor conserta no caminhão lá e eu parei para até fazer uma fotografia, para fazer um registro, e ele me disse: ó, Branquinho, se não colocar mais pinche aqui, a brita daqui a pouco tá lá na frente, entendeu? Então, assim, a gente quer que a coisa aconteça, quer que realmente se desenvolva, que faça, mas que também que faça com qualidade. Quando faça com qualidade, a gente tem que elogiar e realmente parabenizar. E eu não vou. Eu, sinceramente, as fotos que eu vi lá, meu Deus, e pode qualquer vereador, vá lá fiscalizar, vá lá dar uma olhada. Então, assim, poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Eu falo e afirmo isso. Estive lá presente hoje. Já fui lá umas 4 vezes, né? Para fazer filmagem, para fazer fotografias. E hoje eu fui na conclusão. Vereador presidente Flávio, eu fui lá, sinceramente, eu não gostei muito, não. Vou ser sincero. A rua Amazonas ficou assim, você percebe que foi melhor um pouco, né? Mas essa Pará, pelo amor de Jesus Cristo, eu sinceramente não gostei. Mas o mais importante é que nós estamos buscando recursos, trazendo recursos, e esses recursos estão sendo executados. Uma pena que, eu não sei porquê, porque a HL foi lá no Distrito de São Pedro, fez um calçamento lá com o bloco sextavado, uma emenda que eu consegui também, ficou muito bacana, ficou excelente o calçamento, mas é uma coisa magnífica o calçamento lá. Agora, aquele sistema ali, sinceramente, esse sistema aí, ele não me convenceu, não. Eu, não gostei, eu sinceramente, não gostei, não. Mas, pois não, vereadora? É, exatamente, já tem lugar que está empoçando a água lá, lá nessa rua Pará, né? Então, assim, não ficou bacana. Eu não vou tapar o sol com a peneira e dizer, ah, que maravilha, que coisa. Não, R$ 238 mil, R$ 238.750, não ficou legal. É, a gente tem que ser realista, né? É, não sei, de alguma coisa, tem que falar com a empresa para ela colocar mais pinche lá, senão a Brita não vai parar lá, não. Ou senão vai ter que cercar a rua, fazer uma barreira na rua lá para a Brita não a enxurrada vir, não carregar a Brita toda. Não, não é justo isso. Nós somos, estamos como os vereadores, é para fiscalizar, é para falar a verdade. Se for para ficar maquiando e falar, ah, está maravilhoso, não está maravilhoso, não. A HL foi lá no distrito, eu repito, fez um calçamento lá. E ficou excelente o calçamento. Agora, essa obra aí, pelo amor de Deus, a vereadora Vânia está até que falando aqui. Né? Só vocês podem ir lá e fiscalizar. Não ficou bacana, não. Mas eu vou dizer o seguinte, repetindo mais uma vez. Eu sou um vereador, até o Divan está aqui de Arinos, prazer, viu, Divan, conhecê-lo, que eu procuro muito frisar e repetir aquilo que a gente vem conseguindo, porque é muito fácil, Divan. Você consegue alguma coisa, você luta, você busca, mas para tirar um mérito seu é muito fácil, é um estar de dedo se você não ficar esperto. Então eu vou repetir sempre, porque não é fácil conseguir as coisas. Esse calçamento de R$ 200 mil no Passa 3, a execução, ela vai ser, a Codevas vai licitar lá, a empresa vai executar, mas depende da prefeitura também, porque vai fazer o projeto em si. Né? Se a prefeitura não fizer o projeto, caberia ao vereador achar um engenheiro para fazer. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, porque o Rufino falou disso para mim, que não precisa disso. Né? A prefeitura vai fazer, o vereador vai divulgar lá que a prefeitura fez, se quiser ele tirar foto com o vereador, não tem nenhum problema. O mais importante é a execução e o povo ficar feliz com isso. Isso é o mais importante, está atendendo a comunidade. Meu tempo está bastante esgotado aqui, mas vou usar mais uma para finalizar aqui, dizer o seguinte. Aquele trator que eu mencionei, falei várias vezes, estou falando mais uma vez, se for preciso falar, eu vou falar de novo. O trator já chegou na Codevasf, o presidente da associação já assinou semana agora o termo de cessão lá de doação, agora é simplesmente buscar o trator na Codevasf. Esse trator é para a comunidade do Distrito de São Pedro do Passa 3. E a última reclamação para encerrar aqui nesse momento, quero pedir ao governo municipal. As comunidades rurais estão sofrendo. Por que estão sofrendo? Com a questão de correspondências, presidente. As correspondências que vêm via Correios, não está tendo ninguém para levá-las ao Distrito de São Pedro, à Vila Maravilha, a outras comunidades. O carro do Correio não está levando mais, não. E diz que a responsabilidade é da prefeitura. Então, eu estou aqui hoje para cobrar, né, cobrar que manda um carro aí, pelo menos duas vezes na semana, para levar as correspondências do povo. Pelo amor de Deus, você compra alguma coisa e chega nos Correios e fica lá parado lá. Se não tiver alguém para fazer um favor, não vai chegar até a comunidade. E pelas informações que a gente tem, diz que é a prefeitura que é responsável. Se eu tiver errado, que me perdoe. Mas que agora a responsabilidade ficou por conta da prefeitura. Se é por conta da prefeitura, tanto carro para baixo e para cima que tem aí, e tanto carro que vai para o Distrito de São Pedro, né, manda essas correspondências, essas encomendas, esses pacotes, né, para o correio de lá para entregar. Que o povo comprou, o povo quer receber uma carta, receber alguma coisa. Hoje tem WhatsApp, tem tanto e-mail, tem não sei o quê, mas o pessoal ainda continua, né? Nos Correios aí continua funcionando. O Correio não entrou em desuso, não. Quantas coisas são recebidas via Correios? Então, presidente, nesse momento aqui é só isso. Daqui a pouco vai ter mais coisas importantes para a gente falar. Devolvo a palavra e meu muito obrigado.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores dessa Casa de Lei, ao público que se faz aqui presente, né, aos ouvintes da Clube FM, da Clube FM e da TV, que está aqui, Rainha do Vale. Não, essa noite também eu só quero, né, parabenizar, né, o executivo, né, parabenizar também o deputado Sávio, o deputado estadual, né, através do seu assessor José Divino Bertoldo, que conseguiu também um recurso, né, uma verba para também asfaltar ruas do Distrito de São Pedro Passa Três. O Distrito de São Pedro Passa Três, né, graças a Deus, ele é bem representado, né, mas três ruas serão contempladas, né, a Rua Cecília Meireles, Rua dos Imigrantes e Rua Monteiro Lobato. Né, a RT, né, já tem o projeto, logo em breve também serão asfaltadas essas três ruas. Então, né, agradecemos aqui, em nome do pessoal do distrito, ao deputado estadual Sávio, né, na pessoa do Zé Divino e do prefeito da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
A palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do senhor Divanzinho, Marcelo, Dilto, Divanzinho, o qual é presidente também da Associação Comunitária Teodoro Ferreira. Muito bem-quisto, Inharinos. Obrigado pela presença. Se sinta em casa. A casa é do povo. Quero cumprimentar também os ouvintes da Clube e os ouvintes da TV Urucuia. É um imenso prazer poder estar sendo transmitido pela TV Urucuia.
Rainha não do Vale, vereador.
Não só os ouvintes, mas sim... perdão, TV Rainha do Vale, me desculpa. Vamos ter que arranjar uma plaquinha aqui para não esquecer, né, presidente? Quero, nesse momento, também comunicar à comunidade de Vila Maravilha, PA Cristo Redentor e a Copper Mangues. Tivemos hoje um comunicado junto à Codevasf, que creio que no máximo até lá para o dia 25 estão entregando caminhão-baú, cama fria e mais algo a mais, um trator Tobata e um trator de aração para aquela comunidade que tanto sonha em colocar a Copper Mangues funcionando, trabalhando e gerando emprego, Dilto. Essa é a nossa base, trabalhar em prol do povo. Então, eu vejo, Divanzinho, que você é um prestador de serviço à população de Arinos, sabendo que você é muito bem representado, e dizer que a função do ser humano para ajudar o próximo, não precisa ser vereador, não. Pode prestar os seus trabalhos sem ser um vereador. Viu? Parabéns pelos trabalhos que você vem prestando à frente daquela cidade hoje, que é uma cidade que está realmente diferenciada. O prefeito tem trabalhado muito, o prefeito Marcílio. Estimo muito o trabalho que ele tem feito por Arinos. Então, a gente sabe qual a seriedade daquele trabalho. Viu? Quero aqui também, ô presidente, agradecer aos enfermeiros do postão em nome do senhor Urbano, pelo fato acontecido no sábado, que às vezes as pessoas falam, só começa a valorizar quando é com você, né? Então, sabemos que os nossos enfermeiros estão de parabéns pelo acontecido, o encaminhamento, pelo qual nos ajudou a liberar essa pessoa na qual já foi operada e está passando muito bem. Quero cumprimentar também o Rony, que está nos assistindo lá pela TV Rainha do Vale, e dizer que estamos torcendo pela sua melhoria, meu irmão. Presidente, devolvo a palavra, em momentos oportunos, terei mais algo a mais para falar para a nossa população. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Wendel Durães.
Primeiramente, uma boa noite aos nobres colegas, ao excelentíssimo presidente dessa casa, aos ouvintes da Rádio Clube FM 91,5, 91,9, né, na verdade, pessoal que nos assiste aí pela TV Rainha do Vale, os demais visitantes na nossa casa de leis nessa noite de hoje, sintam-se em casas, né? E eu começo também esta minha fala com este pesar grande que a vereadora Vânia tinha nos comunicado e também recebi no final da tarde essa triste notícia que a gente perde um companheiro da nossa região, da comunidade ali da região do Taquari, o senhor Sandoval, no qual Fernando, seu filho, meu amigo de infância. Fica aqui minhas condolências também a todos os familiares, uma perca grande aí para a nossa região. E de outra forma também mando os meus cumprimentos à vereadora Cibele, que nos ouve lá da sua residência, ainda acomodada pelo o Covid, não pôde participar ainda, junto com sua família, seu esposo, seu sogro, irmãos, mas a gente está aqui na torcida que logo, logo em breve a senhora esteja liberada para estar participando conosco aqui da reunião, que mesmo à distância, ainda quase todos os dias nós nos falamos, muito preocupado com o município, muito preocupado com as ações, e da mesma forma que esteja aqui presente ela, né? Como está com essa dificuldade aí, logo, logo ela retorna, saúde e melhora para a senhora. Vereador Flávio, essa semana, a semana retrasada, aliás, no dia 3 de agosto, a gente saiu em comitiva, eu, a vereadora Nível, o vereador Zanã, onde tivemos a honra de participar de uma reunião com a deputada federal Grace Elias, juntamente com o prefeito municipal Kenny Soares, o secretário de administração Antonino Júnior, né, no qual discutimos muitas demandas e levamos alguns ofícios, alguns requerimentos para que fosse entregado à deputada, para que em algum desses momentos aí para frente possa atender mais o nosso município, essa deputada que já destinou mais de 1.700.000 em maquinários aqui para nós, inclusive uma Pocan, né, uma PC, que vai logo está chegando aí para nós. E também nessa ocasião solicitamos, né, o vereador Zanão, a vereadora Nilva, eu e o prefeito, que também ela disponibilizasse para nós pelo menos mais 500 mil para a gente poder estar dando início ali, quem sabe trocar aquela ponte da Extrema ali, que vai sentido a Barriguda 1, 2 por cimento, né? Aquela ponte que vem direto dando problema aí, né? Vamos esperar que seja atendido. Também solicitei à deputada que ela nos contemplasse com a patrulha mecanizada com o trator, uma ensiladeira e também uma carreta basculhante para atender os produtores da comunidade do Buqueirão. Também fiz outra indicação e pedido à deputada que atendesse também a mesma comunidade do Buqueirão com um poço artesiano, ali que a gente tem a necessidade, sabe que a água é vida, né? E a gente precisa muito disso e sob outras demandas. E também na quarta-feira, o vereador Wendo Duran esteve na comunidade da Vila Rosa, tive a oportunidade nesta ocasião de entregar um tanque resfriador de leite, aquela comunidade que estava com seu tanque emprestado, né, ali que eles não tinham, que eles estragaram. E, como diz o outro, estava muito difícil, porque o que é dos outros não é da gente. Em forma de comodato, a gente conseguiu essa disjunção junto ao PA União Gado Bravo, uma comodata por 2 anos e podendo estender por mais. Nessa ocasião também de várias reuniões que a gente tivemos lá, o vereador Zanão me auxiliou em algumas lá e deu esse prestígio para esse vereador e conseguimos sanar pelo menos um pouco desse problema, né? De outra forma também, né, agradecer ali o pessoal do Pernambuco 1, na pessoa do seu Adalcino, popular da Lu, né? Fez 69 anos neste sábado, a gente esteve lá presente. Demos um abraço forte também ao seu Cândido, né? E o Geraldão da Taboca, que foi candidato aqui a vereador, né? Caboclo muito importante aqui para nós, amigo do coração. E também a respeito ali das ruas, que a gente da Amazonas, coisa, a gente também viu. Teve ali a mais assim, naquela emenda do coisa lá, um calçamento, né? Poderia ser estendido assim, a mais localidades. Apesar que é só meia calçada, mas já alguma coisa. Se a gente estendesse por todas as obras agora aqui para frente, né, a gente fica muito alegre, que também tivemos a notícia da entrega ali da pista de caminhada da Avenida Paraná, né, no qual essa casa de leis aqui também teve participação na iluminação, mais rua Floresta. E o próximo bairro a ser contemplado ali, a Avenida Goiás, abaixo ali do bairro São João até o cemitério também, que logo receberão mais essas artes com a iluminação de LED, gerando economia e mais benefícios para a nossa população. Parabenizar o executivo por essa atitude, que é o bom, sempre a gente tem que falar, né? Também ao presidente, junto com os demais vereadores, que de certa forma também ajudaram para que fosse contemplada a Avenida Paraná, né? E também ali vai, não estava no, como diz o outro, quando eles começaram ali não estava pleiteado ali o término da avenida ali, faltava um pedacinho da rua ali, o prefeito também com recurso próprio, né? Assim como as artes disponibilizou, vão terminar a obra, a limpeza do campo, e aos poucos vai dando uma nova cara ao bairro Veredas e os demais bairros também, né? E por enquanto é só, presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas, público que se faz presente, aqui em nome do nosso amigo Dilton, toda a população aí que nos acompanha pela Clube FM e também pela TV Rainha do Vale. Quero aqui só pedir que, encarecidamente, nosso amigo Douglas, chefe de estrada aí, a respeito da ponte ali que quebrou e fizeram um desvio ali da Janelona, sentido Barriguda 2, que já tem meses ali que fizeram aquele desvio, disse que logo ia fazer a ponte, nada, tendo em vista que logo aí, se Deus quiser, vai cair água, Deus vai mandar água para nós, e vai dificultar mais ainda, né, fazer a ponte, se na seca tá, não está fazendo, e quando começar a chover, né, vereadora? Então, dá uma atençãozinha aí, fizeram um aterro muito alto lá e o pessoal está reclamando, que às vezes está lá em cima no tópico lá, está descendo outro carro, perigoso até um acidente. E outra reclamação também, que eu estou recebendo bastante mensagens e ligações do pessoal lá da Palmeira, que o pessoal ali já está calejado de ser esquecido, coitado, só é lembrado na época de política. E arrumaram uma estrada lá, ficou de voltar numa segunda-feira para jogar um cascalho, já passou umas 300 segunda-feira, não chegou. A mensagem está aqui perguntando qual é a segunda-feira que vai voltar lá para jogar esse cascalho, porque espera a segunda, da terça, essa não foi, talvez é a outra. E nisso vai passando o ano e nada de cascalho. Isso, e o senhor Rufino, nosso secretário, nosso vice-prefeito e secretário de obras, foram pessoal lá da rua Nossa Senhora da Penha, está te aguardando lá pelo seu compromisso que foi feito lá de ir lá fazer um quebra-mola, para evitar acidente também. Dá uma atençãozinha lá, pessoal. Me disseram a mesma coisa, só é lembrado na época de política levantar a pinha nas costas. Vamos tratar o pessoal aí com mais respeito. Por hora é só, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Azanã.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, aos cidadãos que nos prestigiam aqui nessa Casa de Leis, aos que nos acompanham pela Rádio Clube FM, pela TV Rainha do Vale, o meu boa noite. Bom, conforme disse ali o vereador Wendel Durães, depois reforçado pelo vereador Faguin, nós temos um problema muito sério de infraestrutura na nossa cidade. Muita estrada de terra, muita ponte de madeira, e hoje em dia já não é fácil ficar recuperando pontes de madeira, além do valor da madeira hoje em dia, a dificuldade de se encontrar. Então, uma das questões que, conforme o vereador Wendel disse, que nós colocamos junto à deputada Grace Elias, como também colocamos junto ao deputado Franco Cartafina, recente, numa conversa que a gente teve, que nós precisamos de tentar melhorar a infraestrutura da nossa cidade, da nossa zona rural, certamente. Nós somos uma região altamente produtiva, tanto do ponto de vista da agricultura quanto da pecuária, e sabemos que, com a infraestrutura ruim ou precária, além de encarecer a produção, ainda causa esses problemas de pontes, de estrada e de tudo. Ainda que tenha um cuidado especial com as pontes, mas não é simples, né? O vereador Faguinho relatou ali, hoje também recebi umas informações de moradores da Vila São Vicente, de que a ponte dos Poldos também estava com buraco lá. Conversei com o secretário de transporte, Douglas, que me disse que está correndo atrás dessas pontes, que estava no Taquari, ou que estava para o lado do Barriguda 1, arrumando ponte, que amanhã vai arrumar essa lá dos Poldos e uma outra também na região da Vila São Vicente. Então, infelizmente, em virtude de ser madeira, é quase que um enxugar gelo, né? Mas o nosso secretário está tentando, está lutando com todas as disponibilidades. E um recado aí para o pessoal da região do São Vicente: amanhã, né, o secretário Douglas diz que estará lá resolvendo o problema dessas duas pontes. E, no mais, a nossa luta vai ser, né, de todos nós aqui, que estamos aqui, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, buscar aí as melhorias para a infraestrutura, né, da nossa cidade, de todo o nosso município, né, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar também o público que hoje prestigia a nossa Casa de Leis, na pessoa do Dilton, também um grande amigo. Cumprimentar também os nossos ouvintes da Rádio Clube FM e aqueles que nos assistem pela TV Rainha do Vale. Dizer, presidente, que hoje eu recebi um ofício do deputado federal Paulo Abiacchio, informando que foi autorizado pelo Ministério da Agricultura, no mês de julho, a alteração do objeto do convênio 888666, proveniente de emenda individual da sua autoria, no valor de R$ 100 mil, destinado ao Orçamento Geral da União no ano de 2019, em atendimento à solicitação dessa vereadora. O convênio, ele beneficiará o Conselho Comunitário do Taquaril, tendo como presidente o amigo José Maria da Silva Coelho, com uma roçadeira e um pulverizador. E também a Associação dos Trabalhadores Rurais do Paraterra Taquaril, com uma carreta basculante, tendo como presidente o amigo também Antônio da Horta, perfazendo-se então o valor de R$100 mil. O deputado Paulo Abiaco informa no ofício que o convênio ele tem vigência até 31 de dezembro de 2021 e que necessita de nova licitação por parte da Prefeitura, com os itens mencionados, anexada na plataforma Mais Brasil para análise e, consequentemente, pagamento por parte do Ministério da Agricultura. Quero, então, reforçar aí ao setor de convênio da Prefeitura, caso não tenha providenciado ainda, para que proceda a nova licitação dos itens mencionados, para que não percamos o recurso. Desde já, quero agradecer ao deputado Paulo Abiaco por atender a solicitação dessa vereadora, no sentido de alterar o objeto e atender as duas associações de trabalhadores rurais, a qual eu tenho muita estima, Associação do Taquaril e Associação do Paraterra Taquaril. Aproveitando a ocasião, quero mandar um abraço especial para eles que estão agora nos ouvindo e assistindo. Dona Zezé, da região do Taquaril, seu Juca, o Wilson, a Wagner, pessoas que Deus nos concedeu o privilégio muito grande de conhecer. Abraço também para o amigo Zé Gonçalves, conhecido como Irmão Zezinho, seu Jair Ambrosino, Geraldo Coelho, Dona Tuta, Olímpia e seu Zé, que estão neste momento também nos ouvindo pela Rádio Clube FM. Quero avisar, nesse momento de assuntos relevantes, aos presidentes da associação do PA Roseli Nunes, nosso amigo Márcio Coelho, senhor Mariano, presidente da Associação da Comunidade Divino Espírito Santo, região da Copago, Carlão, presidente da Associação 1º de Setembro, região da Barriguda 1, e ainda Maria das Graças, presidente da Associação do PA Mãe das Conquistas. Avisar a senhora que recebi, a todos vocês que recebi a documentação e estarei encaminhando ao nosso deputado federal para encaminhamento dos projetos junto à Codevasf. Desde o nosso primeiro mandato, presidente, temos procurado estar ao lado dos pequenos trabalhadores da agricultura familiar, visando fortalecer, fomentar e incentivar o trabalho daqueles que diuturnamente lutam para levar o pão de cada dia até as nossas mesas. Mesmo com as adversidades enfrentadas, esses produtores respondem por grande parte dos alimentos dispostos no mercado interno, aquecendo a economia local. E quero que saibam que, enquanto Deus permitir, eu aqui estar no Parlamento, estarei trabalhando por políticas públicas que apoiam e incentivam o produtor rural. Quero também parabenizar o governo municipal pelos trabalhos pautados na melhoria da iluminação pública da nossa cidade. Estive acompanhando diversos setores, ruas, Wendel, bairros, avenidas, como a Avenida Paraná, no bairro Veredas, Avenida São Vicente, Rua Brasília, e demais ruas no centro da cidade que foram beneficiados. Com certeza, esse é um trabalho que merece o nosso reconhecimento. As ruas estão bem mais claras e seguras, com a substituição de antigas lâmpadas por lâmpadas de LEDs, sem falar na economicidade que se dará. Vi a vereadora Nilvia dizer na semana passada que a substituição será gradual e em todos os bairros. Quero, então, reforçar um pedido ao governo em nome dos moradores do bairro Taboquinha e Veredas para que o executivo, dentro deste programa e melhoria de iluminação, de fato, olhe por toda a cidade, mas, de forma especial, olhe pelos bairros que estão muito escuros e onde há maior índice de criminalidade. Temos acompanhado dados aqui junto à Polícia Militar e percebemos que tanto o Taboquinha quanto o bairro Vereda, além de escuro, infelizmente, o índice de criminalidade também prevalece. A Avenida Paraná foi beneficiada, indo de fora a fora, acredito eu que em virtude da pista de caminhada, e isso é muito louvável. Mas temos a Avenida Minas Gerais, que é uma rua larga e com apenas um braço de iluminação. Temos, presidente, as casinhas da X, onde a visibilidade é muito escura, temos ponto de transporte de universitário às madrugadas, onde causa muita preocupação nos pais. Enfim, que o executivo, dentro da sua gestão, possa estar analisando caso a caso e que toda a cidade possa, de fato, receber os benefícios necessários. Aproveito para pedir também ao Paulo, coordenador, né, da iluminação da nossa cidade, que trabalhe neste setor de troca de lâmpadas, para que visite à noite o bairro Veredas e faça um levantamento na rua Ademar Gonçalves, rua Floresta, rua 31 de Março, rua Araxá, Monte Azul, Beraba e Ceará. Também visite o bairro Taboquinha, rua Cristóvão Colombo, rua Dom Pedro I, Américo Vespúcio, e veja de perto os pontos escuros e que necessitam de troca de lâmpadas. Finalizando, quero solicitar também, reforçando aí o pedido do Faguinho, solicitar do nosso secretário de Transporte e Estradas, né, as informações sobre o andamento também, Faguinho, e reforma da construção da nova ponte, conhecida como Ponte da Janelona, na estrada que atende a Barriguda 2. Recebi também inúmeras reclamações, recebi vídeos, nós temos mais de 2 meses que estamos aguardando, né, as manutenções, e ainda pedi que olhe pela ponte também, pois não, vereador, pode fazer uso.
Só uma parte, colega. Só pedir que o pessoal da base do governo aí, talvez até tenha essa informação, a questão do comprou uma usina e agora, se o bairro Planalto está dentro do cronograma aí do executivo para ser feito asfalto, porque procurou alguns moradores de lá, preocupados, disse que não. Ficou sabendo que não vai fazer asfalto lá por ser um bairro particular, tendo em vista que aquele bairro foi aprovado nessa casa de leis, né? E que os mesmos moradores pagam IPTU, pagam todos os impostos para o município. Depois, se vocês não tiverem informação, quiser buscar e passar para os moradores, desde já agradeço. Devolvo a palavra.
Ainda recebi a última parte, presidente, que já está esperando o meu tempo, uma reclamação de moradores da região da Barriguda 1. Ouvi o Rosanan dizer que as máquinas estão naquela região, estão dando algumas manutenções, que o nosso secretário possa olhar pela ponte da Taboca. Segundo os moradores que por ali transitam, a ponte está cedendo e perdeu-se também o encabeçamento da ponte. Então, pedi aí, Douglas, secretário, para que possa ter uma atenção, não só com a ponte da Janelona, mas com esse pedido dos moradores da Barriguda 1. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Falando em iluminação da Avenida Paraná, eu quero agradecer aqui o secretário e vice-prefeito Rufino Folador, que juntamente com essa casa, por nossas economias, devolvemos à prefeitura R$ 24.380 para estar iluminando a Avenida Paraná, desde a Avenida São Vicente até a Avenida Uberaba, né? Quero agradecer aqui também, no último dia 2, nós estivemos em Belo Horizonte. Estendi meu convite ao doutor Osana, ao senhor Nicolau, produtor, Tonhão da Solovita, seu Valdemar Sense e ao nosso vice-prefeito Rufino. Fomos até Belo Horizonte, no gabinete do senhor deputado Zé Guilherme, onde, no mês anterior, havia levado um ofício com algumas demandas para o nosso município, entre elas a Serra de Olhos d'Águas e sobre a questão da energia no nosso município. Estivemos no DER com o doutor Fernando Marcato, que é o diretor-geral do DER, onde saímos de lá bastante satisfeitos, com a certeza que vai vir uma equipe para o município fazendo um levantamento financeiro e uma planta sobre o que corrigir na Serra. Quanto à reunião na CEMIG, tivemos lá com o Eduardo Augusto, também no gabinete do deputado Zé Guilherme, onde ele se comprometeu em resolver o problema da região da CEMIG. A CEMIG vai estar liberando para Buriti 6 megas e, no decorrer de 3 anos, vai estar investindo na CEMIG R$ 22 bilhões. Me deu certeza que logo está iniciando essas obras. Quero agradecer também aqui o deputado Franco Cartafina também, juntamente com o deputado Zé Guilherme, que liberou para nós 3 pontilhões de 25 metros para estar fazendo as pontes aqui na região da Serra da Sacada. Aproveitando o agradecimento aos deputados estaduais Zé Guilherme e ao deputado federal Franco Cardafina, o recurso para duas ambulâncias dos dois deputados em conjunto já está na conta da Prefeitura e já foi até licitada as ambulâncias. Em breve está chegando para atender nossa população. E também mais R$100 mil do deputado federal Franco Cardafina para aquisição de dois veículos para transporte de pacientes. Por mais, é só isso. Segunda parte da reunião. Única discussão e votação da indicação número 52/2021, sugere ao Executivo, através da Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde, promover ações para a construção de um PSF no bairro Veredas, município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, a não ser o bairro São João, o bairro Veredas é um dos únicos que ainda não possui sede própria para atendimento aos programas de saúde familiar, o que leva aí um desgaste desnecessário à população daquele bairro que necessita dos programas. Haja vista que, por diversas vezes, o PSF já foi mudado de local, pois o município loca imóveis para tal finalidade. Então, a construção de uma sede própria, além de gerar melhor atendimento à população, gerará economicidade aos cofres públicos, dinheiro este que poderá ser destinado a outra finalidade. Essas são as nossas considerações. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 58/2021, sugere ao prefeito municipal providência a construção de casas populares destinadas às pessoas de baixa renda no distrito de Serra Bonita, São Pedro do Passa Três e de Vila Serrana, e ainda nas vilas São Vicente e Vila Maravilha, de autoria do vereador Gildo da Mariquita. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador Gil da Mariquita.
Presidente, eu vejo que é uma demanda de grande relevância, principalmente para essa população carente. Temos hoje aí que o sonho de todos é uma moradia, uma casa própria. Então, nós viemos trazer essa indicação junto ao Executivo para que possamos realmente atender essas demandas que nós sabemos que tem famílias que estão passando muita dificuldade, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando. Deixo aqui a minha indicação, que o Executivo analise com muito carinho e se haver a possibilidade que possamos atender essas comunidades carentes. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. A discussão número 60/2021, vou estar retirando da pauta, porque é minha e da vereadora professora Cibele. Por motivo dela estar com Covid, amanhã será o último dia que ela está em quarentena. Na próxima reunião a gente está apresentando, viu? Está aberto o prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nilva Prisco, líder de governo.
É só sobre a questão que o vereador Faguinho levantou, sobre o bairro Planalto. Eu acredito que isso deve ser comentários, entendeu? Que nós não devemos dar importância, porque o interesse do município, quando ele comprou uma usina, realmente não é só fazer o asfalto aqui dentro da nossa cidade, na sede, mas também na zona rural.
Todo o município,
em todos, né? Os distritos e vilas. Então, lá é bairro, o bairro Planalto é um bairro, está na nossa sede, e eu acredito, portanto, já tem ruas asfaltadas e uma grande parceria feita com o hotel do Boi da Brasa, juntamente com a Capu, também vai estar realizando aquelas ruas lá. Então, isso são comentários maldosos que nós não devemos dar importância. E quero aqui dizer também, comunicar, ao pessoal da zona rural que está nos assistindo ou nos ouvindo, que amanhã, um planejamento quase como que de parte da Secretaria de Agricultura, que amanhã eles vão estar fazendo reuniões com as comunidades para se organizarem e planejarem, né, a forma que serão beneficiados aqueles que precisam, né, de arações, né, que a Secretaria de Agricultura está à frente. Então, amanhã vai ser no Banco da Terra, né, dia 10, né, do 8, às 15 horas, na sede da associação. Então, não esqueçam, moradores do Banco da Terra, vocês que têm interesse, né, de arar suas terras ou mais, e outro tipo de serviço, não deixem de ir na reunião. Vai ser às 15 horas na sede da associação. Na quarta-feira, dia 11 do 8, né, vai ser no PA Quilombo dos Palmares. Também às 10 horas da manhã, na sede da associação. Então, vocês que têm interesse, não deixem de participar da reunião, porque é fundamental para vocês. No mais, devolvo a palavra e muito obrigado.
Vereador, só uma pergunta. Sim. Quanto à questão do combustível, óleo diesel, para os pequenos produtores, está cobrando quantos litros ainda?
Bom,
são 20?
20 litros, né, e 2 horas, e o município está subsidia 2 horas, eu acredito que não mudou, e se precisar, se faz as 2 horas. Quem quiser mais, são 20 litros de óleo diesel. Sim. Entendeu? Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PL.
Mais uma vez, cumprimento todas as pessoas nos ouvindo, nos vendo nesse momento, né, em Buritis, em outras regiões, meio rural, cidade, em outras cidades também, distante de Buritis. Sinta-se mais uma vez cumprimentados por esse vereador, cumprimento também mais uma vez os colegas vereadores, cumprimento mais uma vez as pessoas que estão no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Sendo bem, bastante resumido aqui, eu, na reunião passada, eu fiz uma fala que às vezes poderia ser bastante polêmica, mas sinceramente fiquei impressionado com a repercussão positiva que deu a fala. Né? Quando eu falei sobre a questão do atendimento nas recepções, do atendimento de uma forma geral. Eu andei aqui em Buritis em vários mercados, né? Porque o vereador também, logicamente, procura promoções, como todas as pessoas procuram, né? E quantas pessoas me abordaram nos corredores? Quantas pessoas me abordaram aqui em Buritis, nas ruas, e quantas pessoas também me abordaram no Distrito de São Pedro, e quantas inúmeras mensagens chegaram pelo WhatsApp, e muitas mensagens também no Facebook, nas minhas publicações. Fiquei impressionado. E nessa noite, eu quero mencionar um acontecido. Eu fui até um Nair, na terça-feira, se eu não me engano, para levar um amigo, né, para fazer uma ressonância lá em Unaí. E de repente, esse amigo passou mal na rua, depois que fez o exame e tal, lá nessa clínica, lá na CDI. Passou mal, desmaiou em frente, lá na rua. E a gente desesperado, sem saber o que estava fazendo, não entendi o que estava ocorrendo. E de repente, uma mulher passando, eu falei para a senhora, não tem um hospital aqui perto? Porque eu não conheço o Unaí. Eu sou de Unaí, mas não conheço o Unaí. Conheço muito pouco, né? E a senhora falou, não, o Hospital Santa Mônica está aqui do lado. Né? E eu falei, deu uma ré lá no carro e tal, e nós colocamos ele dentro do carro, o filho dele e a nora dele, e levamos ao Hospital Santa Mônica. Mal entramos na recepção do hospital, já veio médico para atender, já atendeu prontamente, e de repente, quando terminou todo o atendimento, perguntamos, né, quanto que seria? Nada. E muito pelo contrário, insistiram muito para que ele não saísse de lá, naquele momento, que aguardasse mais lá até recuperar direito e tal. Então, fiquei impressionado com o atendimento. E dizer para vocês também que existe um programa, não sei bem o nome do programa, sobre a questão da humanização da saúde. Isso é no Brasil inteiro. E quando eu mencionei aqui em Buritis, eu não mencionei para atrapalhar a vida de ninguém, não mencionei para afrontar ninguém. Eu só mencionei porque, na verdade, quem está trabalhando nas recepções está recebendo dinheiro do povo, está recebendo o nosso dinheiro, assim como os vereadores estão recebendo também dinheiro do povo, assim como os professores, todos os servidores públicos, de uma forma geral, recebem dinheiro que é do povo. Então, é para servir, é para atender bem, é para fazer bem feito. Então, é por isso que eu estou voltando mais uma vez nessa questão e citando esse exemplo. Quantas pessoas que me procurou dizendo, tem que falar mais sobre esse assunto. Então, eu percebi que o assunto, a situação é muito crônica aqui em Buritis. E pessoas me procuraram também e disseram também o seguinte, Branquinho, parabenizo o pessoal da regulação. Todos são excelentes. Como eu mencionei na reunião passada, mencionei o Maxone, mencionei o Silvano, mencionei a Mayara Antunes, mencionei de forma positiva, mencionei o Diego, que é enfermeiro. Né? Quantas pessoas profissionais que fazem um trabalho excelente. Mas aqueles que não estão fazendo de forma com excelência, Eu acho que aqui em Buritis deveria criar uma ouvidoria, né, para que houvesse as reclamações das pessoas, porque as pessoas vão lá. Vou contar outro fato aqui, presidente. E isso foi no estado de São Paulo. Eu tenho um cunhado que, por questão de diabetes, tal, ele foi amputado, amputou as duas pernas dele. E aí, quando ele chegou no hospital lá, olha só a que nível chega. Não é em Buritis, não, tá, gente? O enfermeiro, duas enfermeiras, minha irmã falou isso para mim, veio de São Paulo, agora na minha casa, e disse para mim que a enfermeira fazendo piada. Quem é que vai descer o gnomo? Quem é que vai descer o gnomo lá? Quem é que vai descer ele? Você está entendendo? É uma piada. Olha o tamanho da piada. Então, assim, se você achar que esse problema é só lá em São Paulo, está enganado. Se você achar que é só aqui em Buritis, está enganado. Mas nós moramos aqui. Portanto, nós queremos mudança aqui, né? Você que está fazendo isso aí, que às vezes maltrata humilde, que maltrata a pessoa simples, você está enganado, você não está fazendo favor, você é uma obrigação sua, está na Constituição Federal. A saúde é um direito. E você que exerce essa função tem a obrigação de fazer bem feito. Então nós vamos cobrar sim, nós vamos fazer, sempre defender, porque realmente a situação é complicada. Não adianta ficar tapar o sol com a peneira e falar, ah, tá bonito, tá maravilhoso. Pode melhorar muito mais. Principalmente a questão do atendimento. Ô, Dilton, eu fiquei impressionado, eu tô falando sério, de quantas e quantas mensagens eu recebi por causa daquela fala que eu falei na reunião passada. Eu pensei, agora eu vou apanhar na rua aí, porque eu fui falar defendendo uma senhora que chegou com uma criança fraturada e que foi menosprezada. Mas não, foi o contrário, a repercussão foi totalmente contrária. E nessa noite eu estou aqui para elogiar o pessoal da regulação. Meu Deus, a Zane, que pessoa maravilhosa, que faz um trabalho excelente. Ah, tem uma outra menina que eu vou esquecer o nome, ela vai bater em mim depois se eu esquecer o nome dela. Alguém lembra de alguém mais lá da regulação? Tem a Zane.
Tem a Marcela, tem a Mônica, tem o Léo.
Todo esse pessoal que vocês estão mencionando, mas tem uma outra pessoa também que eu esqueci, que infelizmente, a Cristiane, se eu não me engano, acho que...
A Tina é assistente social.
É a Tina também que está na assistência social. Então, pessoas excelentes. Não ficam magoadas. Ah, você que não tem que ficar magoada, não. Mas o vereador tem que falar. Nós somos porta-voz do povo. Não adianta você ficar aqui ocultando. Tanto que eu tive um problema também na outra comunidade, uma reclamação. Eu disse, eu não estou aqui para tomar emprego de ninguém, perseguir ninguém, fazer maldade com ninguém, não. Só que é preciso mudar, porque o serviço está sendo feito e está sendo feito com dinheiro do povo. Está recebendo dinheiro do povo, dinheiro nosso, né? Dinheiro de todos nós, da contribuição de todos nós aqui. O povo pobre é o povo que mais paga imposto no Brasil. Se você compra uma bala, o imposto é embutido ali, quantos por cento daquela bala é imposto? Se você compra gasolina, se você compra açúcar, se você compra óleo. Agora, se você paga tanto imposto num país desse que não reconhece, não valoriza. Você vai hoje no mercado aí, por exemplo, e olha que eu não estou aqui atacando diretamente presidente A ou B ou C, não é isso não. Você chega num açougue, você tem que olhar no açougue, assim, meio de banda. Olha só o preço que está a carne. Também é imposto que está embutido, né? Olha só o preço que está o arroz, o feijão, o milho. E aí, de repente, esses valores são devolvidos para a população, de repente, na área da saúde, na área de outras formas, e a população ser maltratada. Já é tão maltratado, acho que é o país que mais paga imposto no mundo é o Brasil. Se não for o mais, está bem lá no topo do ranking dos que mais pagam. E de repente somos ainda maltratados. Vai procurar uma coisa que é um direito e aí recebe uma afronta, né, de pessoas que às vezes deveria sentir empatia, quer se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, atender bem. Não, eu sinto poderoso porque eu passei num concurso público, eu sou o bam, 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 né? Mas não é assim não, meu amigo. Você passou, você estudou, isso é mérito seu. Agora, o dinheiro que você recebe vem do povo. Portanto, respeite o povo. Respeite quem vai lá pedir, quem vai clamar. Outra coisa que eu quero comentar aqui. Quem vai na saúde, ele vai lá porque ele não tem outra opção, não, cara. Se ele vai lá é porque ele sabe que ali a corda está apertando para ele. Ele vai lá porque não tem outra opção. Agora, você escolheu estar lá como servidor. Então, sirva bem. Atenda bem. Faça bem feito. Entendeu? As pessoas vão lá porque é um direito delas. E, às vezes, não tem onde recorrer, mas não. Vai lá porque é o último lugar que tem que recorrer. E de repente são maltratadas, né? Muito bacana e muito bonito isso. Isso é no meio rural de Buritis, isso é na cidade de Buritis, serve para todos os PSFs de Buritis, aonde tem pessoas que maltratam, aonde não tem, não precisa, não serve não. E não precisa ficar acanhadas, chateadas, ah, porque o branquinho está lá falando, vou falar sim, vou falar porque é o que tem que ser feito, nós não podemos nos calar diante de coisas que estão maltratando o nosso povo não. Se nós estamos aqui, e nós estamos de passagem, aqui é um cargo transitório, aqui é um cargo passageiro. Ninguém aqui é vereador, nós estamos vereadores. Eu sou professor com muito orgulho, né? Há mais de 23 anos como professor. Agora eu estou como vereador há 3 mandatos. Né? Aqui é um cargo transitório. Portanto, nós temos que defender. A nossa função é essa, é defender. Defender especialmente quem mais precisa ser defendido. Os mais fragilizados. Né? E eu estou aqui não é só em nome dos fragilizados em si, mas também daqueles que querem de uma forma ou de outra e que sintam-se representados por esse vereador. Então, fica aqui a nossa reclamação mais uma vez. dizer a você que tiver alguma reclamação sobre um atendimento aí que não ocorreu legal, você pode procurar o vereador Branquinho, nós vamos estar expondo isso. E se as pessoas insistirem dessa maneira, nós vamos expor o nome de quem está fazendo isso. Porque eu sou professor e eu nunca maltratei um aluno meu em 23 anos lecionando. Nunca maltratei um aluno. E olha que dar aula não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Nunca tive uma reclamação sequer de um aluno até hoje, de um pai até hoje. Então, você que está na saúde, aonde as pessoas mais precisam, aonde mais dói, aprenda a recepcionar, aprenda a atender bem. Do meio rural ou da cidade. Fica o recado, porque nós não vamos esquecer esse assunto, não. Assim que maltratar alguém, pode procurar o vereador Branquinho, nós vamos expor de acordo com que essa família quiser que exponha. Porque nós estamos aqui para tornar visível e transparente os anseios da nossa população de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural. Para finalizar aqui as minhas palavras, já elogiei o pessoal da regulação, muito bacana. Elogiei também o pessoal do postão, né? Silvano, Maxtone, Diego, que é o chefe lá, o coordenador, né? E outros mais, que eu esqueci o nome, César e outros mais. Dizer também o seguinte, nós servidores, que eu também sou servidor, né? Sou professor, nós estamos, de uma certa forma, preocupados com a situação. Então, nós estamos aqui hoje o presidente do sindicato lá de Arinos, né, o Divan, e eu, talvez, não sei se lá é o mesmo problema. As progressões dos servidores não estão sendo pagas. Aí vão falar assim, mas a lei 173 proíbe o aumento de gasto e tal. A lei 173, ela menciona a questão dos quinquênios, né, que foi interrompido, um quinquênio meu, por exemplo, estava faltando um pouquinho para receber, uns 3 meses, de repente veio a lei, interrompeu, o Branquinho não está reclamando isso aqui, não é isso. E outra coisa também para dizer aqui, que a contagem de tempo, ela diz que a contagem de tempo ela tem que continuar, ela tem que andar. E a gente vê por aí dizendo, que a contagem de tempo, isso não conta, a contagem de tempo, que não sei o que tal. Não é isso que, pelo que a gente entende, que a lei está dizendo. E as progressões deveriam, no meu entendimento, estar sendo pagas aos servidores, porque não menciona progressões, menciona quinquênio e outras coisas mais. Né? As progressões não estão acontecendo, os servidores não estão recebendo. Ou, portanto, lá no dia 31, né, 31 de janeiro, pagar o quinquênio de quem ficou sem receber, né? Porque no caso quem estava na iminência para receber, tem o direito de receber. Então, nós estamos dirigindo isso aqui ao governo municipal, que possa rever as questões dos quinquênios, das progressões, melhor dizendo. Outra coisa também, nós sabemos que a educação está chovendo dinheiro e sobrando dinheiro. Né? Olha só, não está pagando incentivo rural porque os professores não estão lecionando presencialmente. Né? Dinheiro do Fundeb está sobrando. Eu sugiro ao governo municipal uma sugestão boa, viu, prefeito? Quando a gente dialogava bastante, que infelizmente faz tempo que nós não dialogamos, mas nada contra a Vossa Excelência. Vou dizer o seguinte, sobrar dinheiro, faz um rateio com os professores. Precisa ratear para o Branquinho, não dá na Branquinho, não. Rateia entre os servidores, porque a educação tem dinheiro de sobra. Está sobrando dinheiro na educação. Faz um rateio com quem tem direito a esse dinheiro. O dinheiro é da educação. Os 60% pertence aos professores. Devolva aos professores o 14º salário, como as cidades aí de outras regiões fazem. Os professores merecem isso. Só para dizer também, para findar aqui, o meu projeto, aquele projeto de minha autoria, foi vetado pelo governo municipal. Na noite de hoje ele não está aqui, mas ele virá na segunda-feira, se Deus permitir. Segunda-feira o projeto estará aqui. Que projeto é esse, pessoal? Esse projeto é um projeto que, de certa forma, ele vai obrigar o executivo a fazer uma consulta prévia à comunidade escolar, para que a comunidade escolar possa decidir se vai municipalizar ou não as escolas estaduais aqui em Buritis. Os anos iniciais e, posteriormente, os anos finais. Né? Nós já falamos sobre os prós e os contras dessa municipalização, as consequências desse processo. Então, o vereador Branquinho é totalmente contrário, porque nós somos contra gerar desemprego. Nós somos contra tirar o pão de cada família, de pessoas que têm aquele ganha-pão há muitos anos, que estão aí contratados, que estão aí designados, trabalhando e, de repente, vai perder ali a sua opção. É um efeito dominó, meu amigo. Se afeta o Estado, vai afetar também a rede municipal, porque para onde que eles vão correr? Né? Então, o vereador Branquinho é contrário a esse projeto e nós esperamos. Você, professor que nos ouve nesse momento, você, colega de profissão que está nos ouvindo, na próxima reunião, se faça presente aqui no plenário da Câmara Municipal, porque é preciso saber quem votou contra e quem votou a favor a esse projeto que, de certa forma, vai limitar, coloca o limite, ou pelo menos é a intenção, né, vereador Vânia? Colocar um certo limite. Não se pode debater um assunto tão importante desse de uma forma mais centralizada, tem que discutir, tem que debater. O país é democrático, a democracia é representativa. Nós estamos aqui para representar o povo. E eu estou aqui para representar não só a minha categoria de professores, mas também representar a comunidade de uma forma geral. Por isso é que nós colocamos esse projeto aí, e eu espero na próxima reunião, professores presentes aqui nesse plenário, para que possa ver a votação do veto referente ao projeto de minha autoria, que obriga a questão da consulta prévia. Presidente, findando aqui minhas palavras, cobrar mais uma vez, estão esquecendo, é tanta coisa para cobrar, por isso que eu falo rápido, porque é muita coisa. Ó, cobrar no Distrito de São Pedro, pequenas barragens e micro bacias lá na comunidade. Os pequenos produtores estão todos pedindo, o vereador Branquinho cobre isso, pede, peça isso para a gente. Aí o processo me disse, Branquinho, nós vamos atender, né? E daí eu estou relembrando, viu, processo? Relembrando essa noite, porque é preciso fazer essas coisas. Tem gente que às vezes quer criar um peixinho, quer reter um pouco de água, quer fazer uma micro bacia, alguma coisa, e de repente não tem essa possibilidade. Como foi falado aqui, vai ter o óleo e tal. Tá certo, gente, já vai ajudar demais da conta. Agora, pior é não for a máquina lá para fazer, aí que complica, né? Aí a coisa fica complicada. Então, ao Distrito de São Pedro, fica aí essas nossas cobranças, e dizer ao povo de São Pedro do Passarinho, muito feliz. A vereadora Nilvia ali mencionou a questão do calçamento. O vereador Branquinho parabeniza, mas que não faça brita solta, faça asfalto, faça calçamento, faça bem feito. Não faz nada para a água levar, não. O dinheiro público não pode ser levado pela água, não, pela enxurrada, não. Tá? Agora, quer calçar o Passarinho inteiro? Eu parabenizo. Bom, sinceramente, eu vou lá e fotografo e falo, o governo assaltou tudo. Que bacana. Dilton, ninguém aguenta mais Santa Poeira naquele lugar. Não é só lá, não. Olha só as vilas e os distritos que tem por aí. Ou agora são três distritos, né? Vila Serrana, que está praticamente todo asfaltado. Vila Serra Bonita e o distrito de São Pedro Passa Três. Mas nós não merecemos ficar naquela situação, viu, Glabinho? Vai lá para você ver final de semana. Enche de gente aqui de Buritis lá. Porque às vezes não pode fazer as farras que pode fazer aqui, vão para lá e carro subindo e moto e não sei o que, tal, e poeira subindo, meu amigo. As donas de casa sofrem. Você limpa a casa, dentro de 5 minutos, tu suja de novo. Então, nós temos que sair dessa situação. E não importa quem quer que leve o benefício, o mais importante é levá-lo, o mais importante é atender o nosso povo. Isso é que é importante. Ah, o Branquinho vai ficar chateado, tá levando. Eu não sou dono do Passa Três, não, meu. Eu simplesmente chamei a atenção lá de 2013 para cá, porque lá era esquecido. Hoje, Dilton, o lote lá valia 100 reais, hoje vale 20 mil. Hoje vale 25 mil, hoje vale 15 mil, vale 10 mil, o mais barato 8 mil. Mas não valia um frango. Não valia um frango. Até 2012 trocaram num frango. E todo mundo está me ouvindo e me vendo nesse momento, no Distrito de São Pedro, sabe que isso é verdade. Sabe que é verdade. Essa é verdade. Agora, se nós estamos chamando atenção, por às vezes uma divergência ou outra, cara, se é para o bem que vá, que aconteça, que seja feito. Né? Realmente estou muito feliz. Mandar um abraço especial para todos os professores. Sinta-se cumprimentado, sinta-se representado por esse vereador que está aqui transitoriamente de passagem. Mas até quando Deus permitir, der voz e vez, nós vamos estar cobrando, reivindicando. E não com inveja, não com intriga, não com maldade, porque quem planta maldade colhe maldade. Eu não planto mal, eu procuro plantar o bem. E dizer, nós só não podemos divulgar a compra de votos para quem faz compra de votos. Nós não podemos falar de quem faz maldade. Mas fazer o bem tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que abrir para tudo quanto é lugar, que você tem, né, todas essas possibilidades. Agora, maldade não, fica para si mesmo. Quem fez vai receber em troco, o troco depois vai receber em dobro. Professor Cleiton Gomes, Charles Pinheiro, Rosina, professora Rosina, Cláudia, minha comadre Cláudia, diretora da escola São Domingos, que recebeu 40 mil reais de emenda que eu consegui para a escola. Professor Carlos Ribeiro Mendes, o Jonathan, colega nosso nos ouvindo nesse momento, sinto-se todos cumprimentados. Presidente, mais muitíssimo obrigado e devolvo a palavra e uma excelente noite para todos.
Vereador Branquinho, sobre as progressões, eu recebi aqui há uns dias atrás o presidente do sindicato, Erni. Ele oficializou a prefeitura já, só que até agora não teve resposta. E quero comunicar aos funcionários que na próxima segunda-feira o Ivanildo Quintal, que ele e o Mocir estiveram aqui hoje na parte da manhã, o Ivanildo vai estar usando a tribuna aqui na próxima segunda-feira.
Ordem Santíssima, presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Pedi a palavra à sua excelência para parabenizá-lo por essas reuniões tão importantes na qual essas de Belo Horizonte, trazendo melhoria para o nosso município. Isso é a prova que nós estamos trabalhando todos em uma só direção. Tão sonhada a Serra da Morte, tão sofrida a nossa energia, que não é só em Buritis, ali sofrem com isso também, né, Divanzinho? Então, eu parabenizo pela sua iniciativa e a sorte que a sua excelência teve de ser recebido e trazer para a gente uma resposta concreta, alavancando a melhoria do nosso município. Quero aqui fazer uma solicitação junto à Secretaria de Obras. Acabei de receber um questionamento aqui dos proprietários de alguns comércios em Buritis, como Esquina Lanches, Brotinhos e tem outros mais comércio. Estão questionando, essas ruas não existe rede de esgoto ainda. Que o lote deles hoje estão se tornando um queijo suíço de tanta fossa. E não estão conseguindo realmente eliminar a dificuldade que eles estão tendo para esgotamento das fossas. Então, vou pedir ao excelentíssimo secretário que olhe com carinho. Esses comerciantes sofreram tanto esse momento que nós passamos, essa pandemia brava que nós estamos vivendo ela ainda, que se haver uma possibilidade que atenda essas pessoas, não deixe eles fechar o comércio deles, não, que se fechar o comércio, a questão não é só fechar o comércio. O maior problema é quantas pessoas vão ficar desempregadas, irmãozana. Quantas pessoas vão ficar sem levar o seu sustento para sua casa. Então eu peço encarecidamente que dê uma atenção especial, principalmente para essa área da cidade que não tem rede de esgoto. Então, estão sofrendo muito. Eu estou pedindo ao senhor que, de repente, pode chegar distorcido, e eu prefiro mandar recado, eu gosto de falar diretamente. Tá? Se puder, marcar uma reunião, a gente marca uma reunião com esses comerciantes também, para ouvir, e haver a possibilidade de viabilizar uma forma para que faça esgotamento dessas fossas. Viu? Então, deixo aqui, eu sei que nós estamos muito bem representados pelo secretário de obras, é uma pessoa super competente, né? Além do mais, é uma pessoa que tem feito um trabalho diferenciado. Viu? Se for possível, podemos marcar até uma reunião para poder discutir esse assunto dessas pessoas que estão sentindo essa dificuldade. Viu? E dizer também, a respeito do momento que nós estamos passando hoje, aí, né? O voto auditado, né? O voto impresso, que a nossa população pense com carinho. Eu vejo que é uma grande vantagem. A partir do momento que você vota e consegue imprimir a prova que você votou para aquela pessoa, eu vejo que é como você passar um cartão de crédito hoje e não pegar o seu canhoto. Eu vejo uma possibilidade realmente de trazer mais transparência, mais seriedade para os eleitores. Porque nós estamos cansados de ser ultrapassado pelas pessoas. Fica à vontade, senhor presidente.
Vereador Gildo, eu já fiz minha parte, que foi cobrado dos deputados que eu estou apoiando, que seja favorável esse voto, né? Apesar que a gente acha que não vai passar. Mas tomara que passe.
Estou fazendo esse papel também, excelentíssimo presidente, cobrando de todos os deputados, não só os que eu apoiei, mas sim os que eu tenho acesso. Né? Quero aqui nesse momento também cumprimentar o seu Idelvan lá na Vila Serrana, distrito de Vila Serrana. Quero cumprimentar também aqui lá no Pesqueiro, o Tadeu, com o comadre Fabiano, Tadeu. E quero cumprimentar também uma pessoa lá no município de Arinos, Edivan. Edivan mora lá no assentamento, lá, comunidade Rancharia, naquela região lá, né? Borá, está no Borá. E está nos ouvindo lá nesse momento também. Quero dizer que todos que estejam nos ouvindo, que Deus o abençoe, que tenhamos uma semana cheia de paz e harmonia, que possamos estar aqui na segunda-feira novamente, trabalhando em prol do povo e trazendo o melhor, como eu vejo aqui o direcionamento de todos os representantes dessa casa de lei. Cada um traz uma coisinha, mas no final do ano se torna muita coisa. Uma viatura, uma ambulância, uma patrulha mecanizada, uma ponte. E foi para isso que nós fomos eleitos, para representar essa população de Buritis. Quero ainda poder chamar de Rainha do Vale. Porque tudo isso nós temos para ser chamado como Rainha do Vale. Produtividade altíssima. Faltamos reconhecimento pelo nosso próprio Estado. Próprio Estado. Agora vai começar os tapinhas nas costas, viu, presidente? Em breve vai começar os tapinhas nas costas. Fica à vontade, né, Durantes?
Sobre o consenso, uma parte aqui. Aquela hora eu tinha falado da indicação do senhor. Achei muito nobre da parte do senhor. E a gente poderia estar vendo juntamente com o executivo, o senhor tem muito acesso aos deputados, a gente também vai procurar saber, mas me parece ter um projeto do governo federal, Casa Verde Amarela. Será que nós não encaixávamos nesse cronograma aí do governo federal para estar atendendo essa população carente que precisa mesmo das suas casas, né? E também sugerir aqui ao presidente da casa, que sempre gere as nossas reuniões e as nossas finanças aqui, como ele já tem feito bastante aí economia, junto com todos os vereadores, destinando recursos aqui. Quem sabe, senhor presidente, a gente não poderia estar em reunião junto com os demais vereadores e, sob a indicação da colega Vânia, a gente poder também, se for de comum acordo com todos aqui, poder estar fazendo uma devolução, quem sabe, para dar um início à obra, porque o lote, me parece, que a gente tem ali do bairro Vereiros, abaixo da como é que fala lá, Vânia? É da escola ali, já tem um lote lá. Quem sabe, junto com o pensamento aí dos colegas aí, a gente não pode estar fazendo essa parceria com o Executivo, se for de comum acordo. Devolvo a palavra, meu colega.
Imagina, meu colega, estará sempre à disposição. A questão do governo federal, eu já tive algumas reuniões. Semana que vem eu estou reunindo novamente. Há uma grande possibilidade, sim, de encaminhar um recurso para o nosso município que construa essas casas para as pessoas carentes. Viu, nobre colega? A próxima reunião, se a sua excelência tiver tempo e puder me acompanhar, será o maior prazer em levar até a Câmara Federal um dos deputados que está realmente lutando para encaminhar essa emenda para o nosso município. Por isso nós estamos fazendo a indicação, porque nós já temos um horizonte. Tá, já temos um horizonte aí e eu vejo a grande possibilidade de nós atender essas pessoas carentes. Viu? Então, deixo o meu boa noite a todos os ouvintes da Clube, aos que estão nos assistindo pela TV Rainha, TV Rainha do Vale. E o mais, muitíssimo obrigado, Edivan, Marcelo, Dilto, compareça mais vezes. É um imenso prazer ter vocês na Câmara Municipal de Buritis. É a popular casa do povo. E o prazer do vereador é receber a população nessa casa. Deixo o mais muito obrigado, que Deus o abençoe a todos e devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente.
Só falar para o vereador Wendo Durães, que já está agendado na próxima quinta-feira uma visita ao INCRA lá em Brasília, onde já está na pauta essa demanda das casas. E sobre a questão do PSF, vereador, eu creio que nós já devolvemos até no fim do ano, já vai passar de quase 300 a 350 mil devolvido para a prefeitura. E já está tudo no cronograma, não tem mais como devolver recurso fora do cronograma nosso. Tá bom? Será apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. A vereadora Professora Cibele Freitas justificou a sua ausência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem da 27ª reunião ordinária a realizar-se no dia 16 de agosto de 2021, às 20 horas. Obrigado a todos.